Hoje em dia é difícil a gente pensar nas cidades brasileiras com sistemas de transporte público da forma como eles estão sobrecarregados, nós pensarmos em empurrarmos mais gente do automóvel para o transporte público. Só que a tendência a longo prazo passará inevitavelmente por isso, melhorias do transporte público e desestímulo ao uso do auto, para que a gente possa encontrar um uso mais equilibrado, né? É possível medir esse desequilíbrio? Aqui tem alguns números, isso vem da engenharia de tráfego. Se eu pegar aqui uma via com 4 faixas por sentido, com algumas hipóteses ainda favoráveis à capacidade, a gente vai ter aqui 900 autos por hora em cada faixa, com ocupação de 1,5 pessoas em média por veículo, que é alta, né? E eu teria uma capacidade, então, de 1.350 pessoas por hora por sentido em cada faixa, vezes 4 faixas, 5.400 seria a capacidade. Se eu tiver a ideia de construir um elevado, invadir o espaço aéreo, né, causando degradação nas cidades, esse é o Minhocão em São Paulo, para quem conhece, né? A gente pode, essa via não tem semáforo, a capacidade é maior, a gente pode atingir no conjunto cerca de uma capacidade de 13.500 pessoas por hora por sentido. Isso é o que é possível obter com uma faixa dedicada a um sistema de ônibus bem projetado e de boa capacidade. Esta é a comparação, né? 7 faixas, sendo 3 elevadas, estragando a cidade, em princípio, né? Na maioria dos casos, e contra uma faixa de ônibus. Então, se a gente olhar, como é que é? Carros estacionados, qual é a capacidade? 0. Carro em trânsito, isso em uma faixa com 3,5 metros de largura, que é a largura convencional ideal de uma faixa de tráfego, né? Se for para estacionamento, 0 de capacidade. Se for para carros transitando, 1.350. Se for ciclistas, uma estimativa de 4.500 por hora. Se for pedestres, os mesmos 13.500 que os ônibus. Mas é claro que o conforto que te oferece o carro, o conforto é diferente do conforto que vai te oferecer o ônibus para transportar 13.500. Assim como esses pedestres, obviamente, não poderão fazer viagens tão longas quanto faz o carro e o BRT. Mas esses números é bom ter em mente. Em alguns casos, eles são muito importantes se a gente desconhece esses números básicos da engenharia de transportes. Esse é um exemplo, é de Delhi, na verdade, na Índia, de como reequilibrar o espaço viário. Vejam aqui a calçada ocupada como depósito, as pessoas e as bicicletas caminhando em uma das faixas de tráfego, automóveis, ônibus, caminhões e motos todas misturadas. Aí alguém tem uma visão, né? Elabora um croquis, detalha num projeto. E, finalmente, a gente tem algo onde os ônibus têm o seu espaço para circular numa faixa central, aqui temos ciclovia, aqui temos calçadas, e os automóveis, as motos e os caminhões continuam na mesma confusão que estavam antes. Ou seja, eles ficaram igual, mas os outros todos se deram bem no momento em que a gente foi e redividiu o espaço viário. Outra forma de reequilibrar o uso é transformar espaço viário em outro tipo de espaço. Eu não sei quem já viu essas fotos, isso é Seul, né? Num determinado momento em que tinha um elevado usado por 200 mil veículos por dia e que foi demolido e transformado num parque. A cidade preferiu essa infraestrutura. O prefeito que tomou essa decisão foi eleito presidente da Coreia. Tá? Então, ou seja, os exemplos de que intervenções positivas na cidade e nos transportes são medidas que trazem sucesso e que podem melhorar a vida das pessoas, são muitos, né? Aproximando do fim, questões chaves da mobilidade urbana, e eu vou destacar duas. Primeiro, a divisão do espaço viário, seja ele novo ou existente. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar. Nós temos simplesmente feito o que nós fizemos no último século, construímos e damos para o automóvel. Isso parece que chegou a um limite em que a gente já percebeu, né, que não vai ser possível prosseguir assim. E a questão da distribuição dos benefícios e ônus, né? A discussão atual sobre o passe livre e os reajustes de tarifas coloca essa questão no olho do furacão, né? Mais uma vez, lembrando o conceito. E a gente precisa passar a discutir isso também, né? Finalmente, esse último elemento, a integração do uso do solo e transporte. O fato é que é uma área em que o discurso é o mais antigo possível. Todos os engenheiros de transportes, planejadores de transportes, urbanistas, falam da necessidade de trabalhar conjuntamente o planejamento de transporte e o planejamento das cidades, né? Infelizmente, esse discurso dificilmente se torna algo concreto na prática. Hoje em dia, há novos elementos que surgem com muita força. A preocupação em equilibrar casa e trabalho, a distribuição das oportunidades. São Paulo, em particular, empregos são concentrados em algumas áreas e a população, em particular a população mais pobre, está distribuída, em geral, em lugares longe de onde estão os centros de emprego. O conceito de cidade compacta, cidades mais densas, onde as distâncias sejam reduzidas. O conceito de usos mistos urbanos e não simplesmente áreas residenciais, estanques de áreas comerciais, estanques de locais de trabalho. Na verdade, fazer uma mistura em que tudo isso possa levar à vida. O que a gente sabe é que o transporte molda cidades de fato, né? Então, isso daqui é Curitiba, em que um ônibus moldou uma cidade de alta densidade próximo ao transporte, menor densidade longe do transporte, ou Houston, no Texas, onde o transporte, as opções do transporte moldaram uma cidade assim. A gente precisa reconhecer que o transporte tem esse papel e olhar para ele. Precisa olhar além dos transportes e pensar que as intervenções nas cidades devem induzir a transformação das cidades para uma cidade que a gente queira viver, né? E para o recado final, para o cético sobre ideias diferentes. O Einstein disse que nós não podemos resolver os problemas com a mesma lógica que usamos para criá-los. É hora de pensar diferente. Esse é o recado principal, né? Então, agradeço, termino a minha intervenção. Obrigado.
Agradeço a contribuição do Dr. Orlando Stambin. Abro a inscrição aos senadores e senadoras que queiram fazer seu questionamento. E, em seguida, vou fazer algumas perguntas. Que nos foi encaminhada, uma pergunta também de nossa autoria. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao Dr. Moacir Duarte. Qual o valor dos recursos que o senhor estima que seria adequado para a manutenção das rodovias das nossas estradas brasileiras? A segunda pergunta, vou encaminhar ao senhor, que o senhor possa ter tempo para responder cada uma delas. Qual o montante que realmente aplicado na manutenção dessas estradas deveriam ser estimado? Qualquer tipo de estrada pode ser pedagiada? Seria viável a construção de estradas totalmente financiada por pedágios? A quinta pergunta, considerando que a obtenção dos recursos para a construção, conservação e operação de rodovias necessitam de amparo legal, o senhor considera que a legislação existente atende à demanda compatível? Que sugestão o senhor faria relacionada a essas questões? Vou te encaminhar e vou fazer a pergunta que também vem dos nosso enviada por Rosângela Melo, moradora de Goianésia, Goiás. Gostaria de saber por que nunca houve investimento na BR-040. A BR foi inaugurada em 1954, tem uma empresa que faz esse trajeto e sofre com várias manutenções de nossas carretas. Gostaria de agradecer a Rosana Melo, e concordo com a opinião dela. E caso não consiga essa resposta hoje, vou solicitar à Secretaria da Comissão que solicite informação sobre essa rodovia no DENIT. E também tem uma pergunta ao nosso segundo palestrante, Orlando Stambin. A expansão do sistema de transporte coletivo é guiada pelo crescimento da cidade. Não seria o contrário? A cidade não deveria crescer ao longo dos eixos de transporte coletivo previamente instalados? Segunda pergunta, não seria necessário investir também em tecnologia que evite a necessidade de viagens urbanas? Viagens urbanas, que a pessoa não precisa se deslocar de um ponto. Então, eu gostaria de abrir a lista de inscritos, a senadora inscrita, Vanessa Grajotins, que possa fazer sua participação.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu, infelizmente, perdi a exposição do Dr. Moacir Duarte.
Não perdeu muito.
Mas assisti com muito entusiasmo a exposição do Dr. Orlando. Aqui nós temos pelo menos um ex-prefeito, que é Alfredo Nascimento, que dirigiu a cidade de Manaus por 8 anos. 2 tentaram, né? Ah, você também, né, Cícero também por 8 anos. E eles têm muito mais bagagem e experiência de falar sobre o tema até mesmo do que eu, que tenho estudado bastante essa questão. A única coisa que eu vi o senhor colocar sobre custos, VLT, obviamente o mais barato BRT, depois na ordem VLT e o monotrilho. Monotrilho e depois o metrô, não é? Eu pergunto, existe a possibilidade de o BRT tem um custo mais elevado do que o monotrilho em casos de grande adensamento do local onde o modal devesse ser implantado? Ou seja, porque em Manaus a gente tem essa preocupação, pelo menos é o que dizem, que é, o custo das desapropriações para implantar o BRT, ele não compensaria. Então, essa é uma questão. Segundo, se o senhor já foi instado em algum momento, alguma vez, a elaborar um projeto Brasil. Nós sabemos que o problema da mobilidade urbana é um problema das cidades brasileiras. É um problema de cada município que tem autonomia de fazer a sua lei, estabelecer a sua política. Mas eu creio que, assim como o governo interfere de forma muito contundente na questão, por exemplo, da moradia, com programas de moradia popular, PAC, no sentido de estradas, de infraestrutura, eu creio que duas questões urbanas eu entendo como as mais urgentes e necessárias para que haja uma intervenção centralizada e, ao mesmo tempo, descentralizada, centralizada com a participação de todos os entes. Uma é o problema dos resíduos sólidos das regiões urbanas. Nós temos uma lei que exige com que todas as cidades brasileiras, todas elas, tenham não mais os lixões, mas os aterros sanitários, e as cidades não têm essa condição. Então, não adianta nada o Congresso aprovar a lei e que, cuja viabilidade prática não se persegue. Não é? E a outra questão que eu vejo a necessidade é na mobilidade urbana. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade com a Copa do Mundo de intervirmos pelo menos em 12 grandes cidades brasileiras. Eu não sei, o sentimento que eu tenho é que essas manifestações que vêm acontecendo Brasil afora, em boa parte, se deve a isso, porque quando a Copa do Mundo foi anunciada no Brasil, junto com as arenas, com o estádio de futebol, foram anunciadas essas intervenções, que é chamado de legado, o legado que fica para as populações locais. A Copa vai embora, mas o legado fica. E que legado seria esse? A infraestrutura urbana, principalmente. Mas nós perdemos, acho que esse bonde se perdeu. Na minha cidade, infelizmente, os governantes não tiveram a capacidade de sequer definir qual o projeto. A polêmica perdura até hoje. Se é monotrilho, se é VLT, se é BRT, enfim, até hoje perdura, não há uma decisão. Até do sistema da Copa, do modal Copa, o projeto já foi retirado. Eu lamento profundamente. Então, eu pergunto do senhor qual a sua opinião, o senhor que é um estudioso, de termos um projeto, claro, localizado, mas um projeto estabelecido nacionalmente, com alguns critérios. Vamos começar pelas cidades acima de 2 milhões de habitantes, acima de 1,5 milhão de habitantes, e fazer um investimento público pesado, que o que o Brasil precisa é disso, na minha opinião, de investimento público pesado, forte. Não é? Então, esse é o questionamento que eu deixo. Eu acho que o doutor Moacir, o nosso presidente, o senador Wilder, já fez vários questionamentos com os quais eu também, em relação aos quais eu também aguardo a resposta. Obrigado, senador.
Obrigado, senadora. Também concordo com a sua opinião. Infelizmente, não se foi pensado nesse grande evento, que a gente possa investir maciço em infraestrutura que deixasse esse legado para a população brasileira. Infelizmente, estamos investindo mais em arenas, em estádios, que isso, com certeza, foi um investimento que poderia ter sido melhor aplicado. A palavra ao nosso senador Waldir Raup, que está inscrito.
Fazer uma pergunta. Bom, senhor presidente, senhores convidados, senhoras e senhores senadores. Uma pergunta para o doutor Moacir. O programa de concessão de rodovias federais, iniciado em 1995, prepara-se para uma nova rodada de concessões prevista para ocorrer ainda este ano. Quais foram, na sua opinião, as principais deficiências apresentadas pelo modelo adotado pelo governo federal ao longo desses quase 20 anos de experiência e como evoluíram no período as regras aplicadas às concessões e o que ainda seria necessário aperfeiçoar? E perguntaria também que Vossa Senhoria acha do programa de duplicações de rodovias. O Brasil, na minha opinião, já que passo até um breve comentário, perdeu a grande oportunidade nesse período de orçamento um pouco mais robusto nesses últimos 8, 10 anos. Eu até fiz um desafio à presidente Dilma, quando ela assumiu o governo, no primeiro mês, na reunião do Conselho Político, para dobrar no governo dela, em 4 anos, a malha rodoviária duplicada. O Brasil tem mais de 60 mil quilômetros de rodovias federais, com apenas, acho que, se não me falha a memória, 5, 6 mil de rodovias duplicadas, o que é uma vergonha para um país do porte do Brasil, que se vangloria de ser a 6ª, 7ª economia do mundo e ter apenas 5 mil quilômetros de rodovias duplicadas. Você sabe que a rodovia duplicada ela diminui a quantidade de acidentes, gera economia também no transporte, que flui mais rápido, tudo fica melhor, mais leve com as nossas rodovias duplicadas. Então, o que você acha também dessa questão da duplicação de rodovias? Para o doutor Orlando, uma pergunta também apenas. Tinha mais perguntas, vou fazer só essas aqui. Na maioria das cidades brasileiras, o atendimento às necessidades de deslocamento da população depende fundamentalmente do transporte público por ônibus, sistema que tem seu desempenho operacional e suas possibilidades de expansão comprometidos pela insuficiência de espaço viário, cuja oferta tampouco pode ser ampliada indefinidamente. Essa constitui uma das mais graves distorções do modelo brasileiro de mobilidade urbana. E, lamentavelmente, é onde tudo começou, né, essa onda de protestos, de reivindicações, começou justamente no transporte coletivo urbano, pelo preço das passagens. Então, pergunto também se haveria alguma forma de melhorar esse sistema de transporte para baixar o custo das passagens. Eram essas as perguntas. Muito obrigado.
E o próximo inscrito, o senador Cícero Lucena, para fazer suas perguntas.
Também quero lamentar não ter participado da explanação do Dr. Moacir, ter pego apenas parte da explanação do Dr. Orlando, mas, como disse Vanessa, eu tive a experiência de ser prefeito por 8 anos de João Pessoa. E realmente é um dos problemas, né, hoje de uma cidade, é o transporte, e até participei da eleição passada, mas não tive êxito de retornar à cidade como teve o prefeito de Seul, né, que virou presidente. Mas isso é um novo momento político e é por demais compreensível, e sempre o povo tem razão quando escolhe os seus representantes. Mas eu quero dizer o seguinte, que em relação ao professor Moacir, boas parte das perguntas que eu iria fazer já foram feitas tanto pelo presidente como pelo senador Raup, mas eu estou tendo a oportunidade de relatar aqui nesta casa um projeto que veio aprovado praticamente por unanimidade da Câmara sobre um questionamento que existe nas cidades que são cortadas por concessões e que é considerado um ônus bastante elevado para os moradores da cidade em termos do deslocamento e, consequentemente, do pagamento dos pedágios. Então, gostaria de saber de Vossa Senhoria o que as concessões podem oferecer para amenizar essa demanda, que ela é real em termos dos munícipes que são cortados pelas concessões. E quanto ao professor Orlando, sem dúvida, professor, nós devemos dizer que as alternativas urbanísticas que o senhor, na sua explanação que eu tive a oportunidade de ver, elas, ao meu ver, estão completas. As soluções têm que haver uma integração, quer seja do setor imobiliário, com o planejamento da cidade, com o fator transporte, que é preponderante, com a qualidade de vida da população. Nós temos várias alternativas hoje no mundo, né, que dizem os grandes urbanistas que cidade ideal é do tamanho de 600 a 800 mil habitantes, jamais poderia passar dela. Temos soluções como de Barcelona, que tem um projeto de redução, né, da população do centro da cidade, criando núcleos com a visão urbanística que agregue trabalho, até áreas específicas de serviço, como moradia, interligadas por veículos, né, de transporte de massa, e eu acredito que nós temos que avançar nisso, lamentando profundamente a falta de financiamento e os custos, Brasil, que isso representa.